Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Os acidentes de viação são um problema a nível mundial e Portugal não é exceção. As estatísticas são publicadas e conhecidas. Felizmente têm vindo a baixar, mas é importante que a sinistralidade seja cada vez menor. Circular na estrada em segurança não depende apenas de si, mas de outros condutores também, também de fatores meteorológicos e até das condições da própria estrada. Neste episódio, eu, Nuno Castilho Matos, e o coordenador editorial da Away, Paulo Passarinho, falamos sobre condução defensiva.
Podcast Away.
Paulo, a segurança deve estar sempre em primeiro lugar, mas como é que eu consigo assegurar a segurança?
Olá, Nuno. Bem, nós, aquilo que temos assistido é uma luta cada vez maior na estrada e é uma coisa que é assustadora. Aliás, nós decidimos em conjunto fazer aqui, de facto, este podcast preventivo, que assim que acho que nós lhe podemos chamar, porque vamos aqui também apelar um bocadinho aos comportamentos. Tu repara, nós devemos pensar na segurança, em primeiro lugar, na nossa e dos outros. A primeira coisa que é assim, tipo, mais evidente, eu diria, é evitar os comportamentos agressivos. E a pergunta é, mas o que é um comportamento agressivo? Olha, tudo quando seja uma distração ao volante pode potenciar um comportamento agressivo, porque tu não estás tão desperto para as situações que acontecem na estrada. E o que é que isso vai acontecer? Vai acontecer com que tu possas rapidamente entrar em conflito com outros condutores. Nós hoje em dia, muitas das vezes, estamos aqui a conduzir numa reta, estamos a conduzir numa estrada com duas, três faixas, vamos imaginar, e de repente o condutor da faixa que segue à nossa frente está a mudar de faixa de forma completamente arbitrária, claramente está ao telemóvel com outra situação. Isto é um comportamento agressivo, porque isto vai causar um conflito com os outros condutores e, portanto, nós não temos muitas soluções. A primeira é, de facto, deixarmos um espaço suficiente entre o nosso carro e o carro que segue à frente, com uma antecipação, eu diria, também destas questões, de forma a que nós podemos também perceber mais ou menos aquilo que está a acontecer à nossa frente, é importante. E já agora, não nos podemos esquecer do primeiro conselho de todos, que é utilizar sempre o cinto de segurança. Tu falavas de números no início do arranque do podcast e, de facto, os números estão publicados. É assustador ver as operações que a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana fazem e os números impressionantes de condutores que são autuados por não terem o cinto de segurança ou não terem, por exemplo, os sistemas retentores para as cadeiras de criança em condições nas viaturas. É assustador o número porque é elevado e nós estamos a falar em 2023 e continuam a existir muitas pessoas a ser multadas por não terem o cinto de segurança. A mim não me preocupa a multa, porque isso é uma questão deles, é uma opção. Preocupa-me o facto de não ter o cinto de segurança, porque se houver um acidente não é apenas a segurança deles, mas pode ser a segurança de outras pessoas, inclusive do veículo onde isso acontece.
Aquilo que se passa à nossa volta acaba por ser também muito importante para conseguirmos estar preparados para o que possa acontecer, não é?
Sim, olha, há uns anos eu recordo-me que havia um anúncio muito giro da prevenção em que havia um lápis, o condutor era como se fosse um lápis e à medida que ele ia bebendo o copo, um copo de vinho tinto, mais outro copo de vinho tinto, o lápis ia cada vez saindo da linha, era como se fosse assim uma linha, isto é para uma geração assim um bocadinho mais da nossa idade, o lápis ia saindo da linha até partir. Aquilo que nós mais temos que nos preocupar neste momento é de facto aquilo tudo se passa à nossa volta, e nomeadamente condutores que possam, por exemplo, estar alcoolizados ou que estejam com comportamentos erráticos. Uma das formas que nós temos de detectar comportamentos mais erráticos ou detectar situações de perigo é utilizar os espelhos retrovisores. Eu às vezes brinco e digo que há viaturas, pelo seu valor tão elevado, são vendidas sem espelho retrovisor, que seguramente porque os condutores não o utilizam. Não é verdade, eles estão lá, mas não são utilizados. Aquilo que está consagrado, eu diria, como forma comum, muito aceito por todos, será tu olhares para os espelhos retrovisores em intervalos de cerca de 20 a 30 segundos. Porquê? Porque isto vai-te permitir, por um lado, detectar os veículos a movimentarem-se mais lentamente. Porquê? Porque tu reparas, se tu olhares para o espelho retrovisor e aquele veículo está a manter a distância ao teu, voltas a olhar, passado 20 segundos ele mantém a distância, o condutor está de facto a manter a distância e portanto está a conduzir de uma forma segura. No entanto, se olhares e de repente está colado à tua traseira, voltas a olhar e de repente ele está afastado 100 metros, depois voltas a olhar e de repente está novamente colado, há aqui indícios que esses condutores podem estar a fazer uma condução bastante imprudente e portanto eu diria que tu aqui tens que ser tu proativo e evitares essas situações. Uma das formas de ser proativo e de evitar comportamentos de outros condutores que pareçam perigosos é, por exemplo, ponderares tu uma paragem. Tu repara, se tu estiveres numa situação onde constantemente à tua frente, imagina, e nós já frequentemente apanhamos isso, há dois condutores que parecem estão pegados, não é? Aqui falando aqui a expressão popular, estão pegados um com o outro e buzinam e ralham um com o outro. Aquilo é uma situação potencialmente explosiva, que se houver ali uma situação, nós podemos nos ser envolvidos. Se nós pudermos fazer uma pequena paragem, às vezes 10, 15 segundos que seja, ou inclusive se pudermos fazer um pequeno desvio, imagina que tu estás numa via urbana em cidade, sabes que há uma estrada paralela, vês que há ali uma situação que vai potencialmente causar um acidente, bem, evite esse encontro indesejado e para, nem que seja 10, 15 segundos, onde puderes parar, em segurança. É o suficiente, às vezes, para esses dois condutores ganharem distância suficiente de ti para, se houver uma situação, tu não estás envolvido. Ou então o suficiente para tu fazeres esse desvio e evitares de todo em toda essa situação.
Sim, não faça aquilo que às vezes se vê quando vemos aproximar muito rápido um condutor, um veículo atrás de nós e prega fundo para nos picarmos com esse condutor. Uma questão também muito importante... a propósito dos espelhos retrovisores e essa tua dica de encoste, que é melhor, é muito importante também à noite, quando estamos ofuscados com as luzes do condutor que vem atrás, ou porque vem em máximos e não conseguiu, não esqueceu-se de tirar os máximos, ou porque de facto tem os médios muito, muito altos, essa é uma boa opção. E não se esquecer, a propósito também da questão dos retrovisores, quando estamos, imagina, numa reta, caminho do Algarve, pela Estrada Nacional, é muito importante olharmos para os retrovisores, porque vem sempre alguém, pode vir sempre alguém atrás para fazer ultrapassagens e, portanto, não estamos preparados para esse tipo de acontecimentos. Sim, os retrovisores estão lá para alguma coisa e são muito importantes. Depois... Paulo, há aqui uma tendência às vezes de seguirmos as geneiras, não é? Se aquele condutor ultrapassou em traço contínuo, epá, eu também vou, porque caramba, ele há de ser multado primeiro do que eu.
Sim, há uma tendência para seguir os outros condutores, normalmente para seguir na asneira, como tu dizes muito bem. Está ali uma zebra, faz mal, nós passamos, se está ali a passar toda a gente por cima da zebra, eu vou passar por cima da zebra também, não há qualquer problema. Se estão a passar o traço contínuo ou o sinal vermelho, é porque não está a acontecer nada, o sinal vermelho está de certeza avariado e eu vou passar também. O meu primeiro conselho é, se alguém está a fazer de facto uma infração do trânsito, não é por essa pessoa estar a fazer que nós temos que imitar. Eu ainda hoje, a caminho aqui da rádio, num túnel onde o limite é 50, passou por mim uma viatura, eu vou-me arriscar a dizer que não ia a 150, mas perto. Portanto, se alguém for louco o suficiente para o seguir, irá ter o mesmo destino, com certeza, na caixa postal, brevemente, do que ele vai ter. O que é que eu quero dizer com isso? É que, de facto, nós não podemos assumir que, se alguém está a infringir uma regra em determinado local, que tenha um conhecimento superior ao nosso de que pode infringir essa regra, ou que, de algum modo, a regra não se aplica naquele conceito ou naquele momento. É muito comum, eu diria que até é comum em demasia, particularmente em alguns cruzamentos. Hoje em dia, tipo, o stop é quase um sinal de perca de prioridade, a perca de prioridade é uma questão de quem é que tem a primeira mais potente e por aí fora. Portanto, isto tudo estão disparados, autênticos disparados. Normalmente, quem anda de motociclo ou quem anda de bicicleta, estes disparados têm um peso adicional de perigosidade, porque podem, imagina, o facto de alguém passar com um sinal vermelho, tu, se fores num veículo de quatro rodas, num automóvel, tu consegues, em teoria, ver a tempo suficiente de evitar o acidente, na maioria das vezes. Por vezes, com uma moto ou com uma bicicleta, isso não é verdade. Tu arrancas no verde na tua vida e, de repente, um carro vem e tu tens um acidente. E, portanto, isto é um problema. E, portanto, nós temos que ter aqui muita atenção e muita prudência. Há cada vez mais acidentes. Eu diria, sem saber as estatísticas, mas há muitos acidentes em cruzamentos e, portanto, é preocupante. Aliás, nós já falamos muito aqui de radares em outros podcasts e cada vez se fala mais em radares, em prevenção, e eu continuo sem perceber porque é que nós não temos radares nos cruzamentos como existem em outros países da Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, porque de facto aí também fazia sentido. Passas o vermelho e levas uma multa, ponto final, e se é uma questão de prevenção, cá está a prevenção. Sabem que tem lá um radar, sabem que não podem passar o vermelho, porque de outra forma tu continuas a ter avenidas, como por exemplo a Avenida Liberdade e outras, onde é muito frequente o vermelho ser apenas, tens que esperar ali, mesmo que caia verde, esperares 2, 3 segundos para arrancar, porque alguém passou de certeza ao vermelho do outro lado, e portanto tens que esperar para arrancar, mesmo quando o verde cai. Portanto, o que eu digo é cuidado, porque outros condutores podem estar a avançar com vermelho ou não respeitarem o stop, não os sigam, não façam o mesmo caminho, porque muito provavelmente estão só a ser imprudentes.
E há alguma forma ou fórmulas para eu evitar uma colisão? Isto é um bocadinho abstrato, esta questão, e nós temos estado a falar disso, tu tens estado a dar várias explicações, mas há aquelas coisas básicas que, se tu as cumprires, reduzes em muito a possibilidade de ter uma colisão.
Olha, a primeira tem a ver com o código da estrada, que é manter a distância de segurança em todos os momentos de condução, e eu até acho que se calhar deviam vender algumas viaturas em que, quando tu ligavas a ignição, aparecia ali dizer o que era a distância de segurança. Curiosamente, é um mecanismo de segurança que acho que foi muito bem introduzido nas viaturas, que é justamente esse. É possível tu hoje em dia, em veículos mais modernos, é um dos sistemas de segurança que já existe, tu definires a distância de segurança em segundos ou em metros para o carro da frente. É importante, nomeadamente quando vais em estrada aberta, deste exemplo há pouco, por exemplo, para o Algarve, onde tu, de facto, até para te manteres mais desperto, tens aqui um adicional de segurança que te alerta que estás a aproximar-te do carro da frente, por exemplo. Portanto, és também útil nessa perspectiva. Também é útil na perspectiva de, se o carro que segue à tua frente de repente começar a travar, tu teres um alerta de que a distância de segurança está a encurtar de forma repentina. O que é que isso significa? Significa que a melhor forma de evitar uma colisão é, de facto, manter-te à distância de segurança, pelo menos nas colisões, eu diria, mais comuns, que são aquelas em estrada aberta. Nós falámos há pouco dos cruzamentos, mas depois em estrada aberta também existem, e nós sabemos disso. E depois há aqui um truque que eu acho que é um truque muito importante, que é tu mentalmente contares entre 3 a 4 segundos para o carro que segue à tua frente. E tu agora perguntas, mas ele vai em andamento?
Como é que tu contas 3 a 4 segundos?
Se ele vai em andamento, como é que eu vou contar 3 a 4 segundos? Bem, olha, a primeira
fixas
dica.
Fixas um ponto.
Exatamente.
Boa.
A primeira dica é a dica de ser ciclista. A primeira dica é a dica do ciclista. Tu tens de fixar um ponto à frente para saberes, não é? Pronto. E de facto, essa é uma forma. Tu reparas, se tu contares 3 a 4 segundos até um determinado ponto onde ele passou, imagina, vou dar aqui um exemplo muito prático. Se fores uma estrada nacional, onde à beira da Estrada Nacional existem habitações, existem, por exemplo, farmácias, restaurantes, etc. Tu ao longe vês o símbolo da farmácia. Se tu contares 3 ou 4 segundos desde o momento em que o carro que está à tua frente passou naquele sinal em concreto, tu sabes que estás a manter uma distância relativamente de segurança. 3 e 4 segundos é uma, dá-te algum tempo extra, eu diria assim, para poderes abrandar ou travar em segurança. Experimenta, faz o teste. É claro que, por favor, não faça o teste a 120 km/h na autoestrada a 3 segundos. Não é igual a 50 km/h a 3 ou 4 segundos numa estrada secundária. Dito isto, portanto, estamos aqui a falar de um capítulo meio teórico, mas é importante porque mantém-se um bocadinho esta questão. Tu reparas, esses mesmos 3 ou 4 segundos, se tu fores a uma determinada velocidade, vão ser a diferença entre tu conseguires também travar mais rapidamente. E, portanto, travar em segurança é importante. Agora, também é preciso dizer, da mesma forma como demos aqui o exemplo de, se fores numa estrada, como por exemplo uma autoestrada, tens que ter em atenção, se estamos os dois a 120, o que é que são 3 segundos, ou se estamos os dois a 50 na nacional, o que é que são 3 segundos, ou, lá está, se estamos de bicicleta, o que é que significam 3 segundos nas tuas pernas ou nas minhas pernas. Agora eu vou aqui acrescentar uma variável que eu acho que é também muito importante. Nós não podemos esquecer que nós temos estado aqui com um tempo atípico, nós estamos a gravar isto a meio de outubro, no princípio de outubro, aliás, com um tempo atípico, um calor atípico, mas vem a chuva, e rápido, esperamos nós, pelo menos que venha a chuva, que é importante. Com chuva e mau tempo, pondera aumentar este tempo, ignora o que eu acabei de dizer dos 3 ou 4 segundos e aumenta esta distância, porque assim aumentas a segurança.
E o segredo pode estar, perante isto tudo que temos estado aqui a dizer, o segredo pode estar de facto na velocidade?
Olha, está, para já, eu diria que, se não queres ter várias surpresas, nenhuma delas relacionadas com acidentes, mas relacionadas com a tua carteira, cumpre o código da estrada à letra, porque de facto é para isso que ele foi pensado. Mas também porque eu acho que é importante nós mantermos uma velocidade moderada. O limite de velocidade apenas serve para te informar a velocidade de segurança nessa via, a velocidade aconselhada nessa via, ou obrigatória, dependendo das vias. Mas a verdade é que, repara, se o limite é 90, tu não precisas de ir olhar para o teu conta de quilómetros, 89, tipo, eu estou dentro, e vais 89, se calhar podes ir 60 e vais mais tranquilo. Portanto, aquilo, o conselho que eu gostava de dar é esse. Depois, é assim, nós já falámos, não vamos seguir aquilo que os outros condutores fazem. Tu repara, se o trânsito, se as condições de trânsito não te permitem sequer em segurança andares a 60, então o que é que te importa se o limite é 90? Epá, vais a 60 ou vais à velocidade que conseguires. E o mesmo é verdade se de repente o tal sujeito que passou por mim, diria eu, a 150 ali dentro do túnel, se ele passou a 150, deixa-o ir a 150.
E quando somos apanhados em fila?
Olha, eu diria que antes de seres apanhado em fila, pondera não pôs na fila. Pondera vias de saída, vias de escapatória. Verdade, hoje em dia tens várias aplicações no telemóvel que permitem-te ajudar. É claro que se estiveres a caminho, de, por exemplo, de 25 de Abril, no momento em que já não tens saídas, ou que as saídas estão iguais ao aquilo que está para a tua frente, diria que este conselho serve zero. Mas ainda assim, pondera vias de saída. Pondera, se tu sabes que vais estar numa fila em stress, imagina, eu dei aqui o exemplo da 25 de Abril, posso dar outros exemplos da A5, imagina, se tu sabes que tens uma fila em stress a caminho de Cascais ou de Cascais para cá, vamos imaginar, para Lisboa, no caso da A5, pondera fazer uma paragem, faz uma paragem na área de serviço, bebe um café, relaxa um pouco. Porquê? O teu stress está a acumular e aquele teu trajeto que vai demorar, imagina, demoraria 20 minutos a meio da tarde, mas demora uma hora em hora de ponta, epá, por mais 5 minutos paras, bebes um cafezinho e vens conduzir o resto da viagem um bocadinho mais relaxado. Porquê? O nosso desejo de sairmos daquela fila é muito forte. Nós acumulamos uma dose de stress muito grande. Portanto, o que eu aconselho para nós podermos, de certa forma, estar um bocadinho mais descomprimidos, é sempre possível fazer ali uma paragem intermédia. Eu sei que nós todos temos pressa de chegar a casa, temos todos pressa de chegar ao trabalho de manhã, mas ainda assim acho que é muito importante fazer este break, por assim dizer. Depois, já agora, aquilo que há pouco disse acerca dos comportamentos, que é de facto importante nós estarmos atentos, e diria o mesmo a respeito das filas. Então, quando vais numa fila, muitas das vezes estás tão cansado que quando dás por ti, a saída era ali atrás. Quer dizer, nós estamos tão cansados que por vezes, e isso acontece com alguma frequência até, nós estamos tão cansados que ia pedir ter saído ali. Eu diria mais, pondera sair num sítio diferente de vez em quando, para tentar perceber se tens ou não um fluxo de trânsito um bocadinho melhor nessa outra saída. Cá às tantas vais fazer mais um quilómetro, mas chegas a casa mais depressa.
Sobre situações perigosas, conseguimos avaliar riscos, conseguimos prever possíveis situações e assim evitar colisão com outro automóvel, por exemplo?
Eu acho que nós devemos sempre avaliar os riscos. Há quem diga que quando tu tiras a carta de moto ganhas maior capacidade de avaliar risco. Eu acrescento, quando andas muito de bicicleta, ganhas uma nova capacidade de avaliar os riscos. E, portanto, acho que um condutor completo, se calhar, deveria, ao longo da sua vida de condutor, de vez em quando também ser motociclista e de vez em quando ser ciclista, porque isto faz com que tenha uma percepção dos riscos que há à sua volta na estrada. Há situações perigosas. Aquilo que eu digo é não desesperar, avaliar os potenciais riscos. Se nós sabemos que há aqui um conjunto de situações que podem ser complicadas, não desesperamos, é vamos reagindo e avaliando as situações uma a uma, e o mais importante, que eu penso que é o conselho mais importante, é este: é tu percebes o que é que tu podes gerir. Tu não podes gerir se houver um acidente grande em cadeia na 25 de Abril e de repente tu és apanhado por trás com outros carros, etc. Tu não consegues prever isso, porque vamos todos em fila, nós não conseguimos prever esse tipo de coisas. Mas nós conseguimos prever é que à hora de ponta a probabilidade disso acontecer é superior do que se nós deixarmos passar uma hora. Portanto, aqui sim, avaliar o risco, saber se vale ou não a pena nós metermos em situações que já sabemos que potencialmente são mais perigosas.
E depois, meu amigo, as pessoas achavam que nós íamos, já estavam a apontar o dedo, e os telemóveis, ninguém fala dos telemóveis. Isso é um grave problema, não é?
É, o telemóvel, há pouco nós falámos das câmaras que se podem colocar nos sinais para detectar condutores que passam com o vermelho. Eu acrescento as câmaras que já existem em alguns países.
Na Alemanha, não é?
Para
que
detectar.
Detectam, têm uma visão por cima do automóvel, não é? Para conseguires captar se a pessoa vai com o telemóvel na mão, não é?
Eles acho que chamam-lhe Okai, que é tipo a visão do falcão, algo do género, tem a ver com o ângulo com que os falcões, julgo eu, não estar aqui a dizer um disparate, se tiver, corrija-nos, nós teremos todo o prazer em vos dar razão. Mas a questão é isso que estás a dizer, são câmaras que permitem, pelo ângulo de visão da câmara, não detectar a cara do condutor em concreto, mas sim a utilização de um telemóvel, porque é um comportamento padrão, que é tu teres o telemóvel uma determinada inclinação na tua cara, na orelha, por assim dizer, e portanto detectam que o telemóvel está nessa posição e portanto, em teoria, está a ser utilizado. Eu acho que assim, os telemóveis vão ser banidos dentro dos carros, devia ser só sistemas de comunicação, ou seja, assim, o telemóvel entrasse, era obrigatório que ele de alguma forma emparelhasse com o carro, não sei bem como, e que não o pudesse utilizar manualmente, não pudesse sequer, porque eu não estou a ver outra forma. As pessoas continuam a utilizar telefones cada vez mais, quer dizer, há pessoas a utilizar os telefones praticamente para tudo, quer dizer, e portanto é um inimigo da segurança na estrada. E portanto o que é o nosso único conselho é esse. É assim, existem auriculares desde 5€, existem hoje em dia vários sistemas com, através de Bluetooth, que tu podes emparelhar o carro. Existe tanta coisa que é possível, que eu penso que não vale a pena utilizar o telemóvel. Já agora, para aqueles que dizem, ah, mas eu tenho uma adição e eu não sei o que é que é de fazer, eu gostava de não atender o telefone, eu vou-lhes deixar um conselho. Coloquem-no fora do acesso. Por exemplo, se quiserem, abram a porta atrás, coloquem no banquinho de trás, fechem a porta e vão de viagem. Acreditem que não o usam.
Olha, eu de vez em quando uso uma estratégia. Eu faço bastante tempo de viagem todos os dias, e aproveito sempre para fazer telefonemas que estão pendentes. E portanto vou obviamente com o alta-voz do automóvel. E vou fazendo isso. Outras vezes desligo mesmo o telemóvel, que é para não ter a vontade de ir espreitar por algum motivo o telemóvel durante a viagem. E portanto, durante aquela meia hora, uma hora de viagem, evito qualquer chamada, qualquer mensagem, o que quer que seja, desligo o telemóvel, que assim não tenho hipótese de voltar a tocar.
Estamos aqui a partilhar truques. Eu não resisto a partilhar um. Eu comprei um cabo de 2 metros. Comprei um cabo de 2 metros, de modo a que possa ligar o CarPlay, porque o meu carro não faz, sim, CarPlay por Bluetooth, é um carro mais antigo e portanto faz CarPlay apenas por cabo, ok? E então, como tem 2 metros, o telefone não fica na consola central.
Metes na mala do carro.
Não fica na mala, mas pronto, mas pelo menos não fica na consola central, e portanto eu posso fazer a minha viagem, atender chamadas através do sistema do carro, tudo é impecável. Não posso pegar no telefone.
Olha, e pegar em álcool?
Também não. Pelo menos se quisermos conduzir em segurança, também não. Aliás, deve ser a única altura.
A não ser para desinfetar as mãos.
Sim, esse. Mas esse também não convém beber. A verdade é que, repara, se às vezes perguntam, o ideal era nós termos alcoolímetros no carro para sabermos se podemos ou não conduzir. Errado. Tu não precisas de um alcoolímetro, tu precisas de saber a taxa de alcoolemia.
Já a partida, porque bebeste.
Já é mau sinal, significa que já bebeste qualquer coisa. E portanto, todo esse princípio é errado. Eu acho que devemos evitar, acho não, nós devemos evitar de todo em todo beber antes de conduzir. E depois é assim, hoje em dia tu tens tantas formas de transporte para casa que te levam até à porta de casa e que te vão buscar à porta de casa, e podes beber à vontade com esses transportes, e portanto, deixa o carro em casa.
Quando estamos muito cansados, isso não raras vezes poderá acontecer, quer no início do dia, porque a semana já vai longa, quer no final do dia, depois de um dia de trabalho, quando estamos muito cansados, nós já fizemos aqui episódios relacionados também com essa questão do cansaço. Mas assim, rapidamente, o que é que podes dizer a quem está do outro lado a ouvir, para ter uma condução segura?
Olha, em primeiro lugar, e sim, nós já fizemos até sobre, e nomeadamente sobre stress também em condução, que tem sido um tema cada vez mais recorrente, e portanto, e o stress é uma doença, e portanto tem que ser também analisada dessa forma, ou pode tornar-se uma doença, portanto, para ser mais correto. Aqui a questão do sono também, o facto de haver muitas pessoas que hoje em dia não conseguem controlar o sono e não conseguem dormir o número de horas necessárias ao seu descanso, também as afeta no dia-a-dia e afeta durante a condução. Lá está, nós começamos o dia num para-arranca e acabamos o dia num para-arranca. Nós, se não dormimos em condições e vamos para o carro e temos uma hora de viagem, temos um problema. Nós estamos cansados. Nós começamos o dia cansados, sentados no carro, numa situação potencialmente de elevado stress. Eu diria que dormir é de facto a solução e, portanto, tentar encontrar formas de poder descansar. O mesmo ao fim do dia, nós acabamos o trabalho, muitos de nós que têm, não é o nosso caso, nem o meu nem o teu, mas as pessoas que têm um trabalho em que acabam, por exemplo, todos os dias de forma sistemática às 6 da tarde, vamos imaginar, essas pessoas, o meu conselho é não se coloquem no carro logo imediatamente. Eu sei que há muita coisa para fazer, o jantar para fazer, há um conjunto de coisas que é importante fazer no final do dia, mas tu não podes, depois de um dia inteiro de stress, de 8 horas de trabalho e de cansaço físico, pegar no carro imediatamente, sentar-te outra vez sentado e ires para a estrada. Não o deves fazer. Por isso, se tem que fazer essa viagem e previsivelmente é uma viagem que vai durar algum tempo, eu diria, andem uma caminhada, nem que seja 5, 10 minutos em frente ao trabalho, vai fazer milagres pela nossa condição física e psíquica. Por outro lado, se for uma viagem mais longa, aquela viagem de fim de semana, Eu aí diria, não tens desculpas nenhumas para descansar, para não descansar. Aproveita, descansa primeiro, programa a viagem de forma a que tu possas descansar o tempo suficiente entre viagens e portanto, aproveitar a viagem. Lá está, antes uma viagem curta do que uma viagem para o descanso eterno.
Podcast Away.
Conduza com cuidado e muita atenção. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.